Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor esteja com todos. Bom, hoje a gente lê o Salmo 84. Abra aí, por gentileza, na sua Bíblia. Salmo 84. Nós estamos em uma série chamada Vida com Deus, e nessa série nós estamos refletindo sobre alguns dos salmos que compartilham as lutas, as emoções daqueles que caminharam a jornada da vida ao lado do Senhor. O tema de hoje é o anseio pela presença de Deus enquanto nós estamos nessa jornada. Salmo 84, a partir do verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha alma e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. E contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa de Deus e permanecer nas tendas. Prefiro estar na casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar? Ô Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu viver até aqui, Senhor. Por toda a sua graça, Pai, sustentadora, que tem se manifestado sobre a nossa vida a cada dia, a cada momento e a cada circunstância da nossa vida, Senhor. Nesse momento nós estamos aqui diante da sua palavra, Senhor. De um coração, de um servo teu que expõe o valor de uma vida na tua presença, Senhor. E nós pedimos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, que esse mesmo desejo intenso que existia no coração desse salmista a respeito de uma vida intensa na sua presença seja despertado também em nossos corações aqui, Senhor. Que a gente perceba o quanto é essencial, Senhor, a comunhão, a presença do Senhor na jornada da vida. Nós oramos assim, colocando os nossos corações e nossas vidas diante de Ti, pelo santo e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, por favor. Às vezes eu me coloco a pensar nas motivações que nos trazem a esse lugar que nós chamamos casa de Deus. Você sabe que existem muitas motivações que podem fazer parte dos nossos corações. Por exemplo, a gente pode vir a esse lugar porque aqui a gente tem vida social. Não que isso seja ruim. Que Deus nos dê muitas vidas e muitos vínculos sociais. Amém? Que Deus nos dê relacionamentos profundos em sua casa. Isso é extremamente importante. Mas existe uma possibilidade de nós desenvolvermos relacionamentos na casa de Deus sem que Deus e sem que Jesus estejam no centro dos nossos relacionamentos. Tem um livro que eu já indiquei aqui algumas vezes, que eu acho muito interessante, chamado A Comunidade Cativante. E é um livro que, dentre tantas coisas, o autor fala para a gente sobre o risco e a possibilidade de nós construirmos comunidade em nome de Jesus sem que Jesus esteja no centro dos nossos ajuntamentos. Mas como? É possível, é possível. É possível. Mas nós podemos vir aqui simplesmente porque a gente quer relacionamento. Né? E isso é bom, desde que Cristo esteja no centro do seu evangelho também. Mas dentre as motivações que podem nos trazer à casa de Deus, nós podemos vir por medo. Medo, por quê? Porque se eu não acordar, se eu não vier, vai que Deus tira as suas mãos da minha vida. Vai que Deus tira as mãos da minha saúde, do meu trabalho, dos meus filhos. Então, assim, eu vou porque se eu não for, eu tenho medo do que Deus pode fazer comigo se eu não for. Às vezes a gente vem pelo hábito. É uma rotina. Tantos anos fazendo a mesma coisa, a gente criou o hábito de vir e a gente vem. Mas há também uma possibilidade de nós criarmos aqui uma relação de troca com Deus. Ou seja, eu vou na casa do Senhor, eu me esforço para frequentar, eu não perco nada, eu faço tudo, eu participo de tudo, e enquanto eu me esforço nesse ir à casa de Deus, Deus, olhando o meu esforço, vai me recompensando, me abençoando. Essa mentalidade é perigosa. Jesus disse que a ideia do esforço pela bênção é pagã. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, por que que o Salmo 84 ele é especial? Porque o Salmo 84 fala de um outro tipo de relacionamento que nós devemos desenvolver com Deus, que não está pautado no medo, nos nossos próprios desejos. O Salmo 84 ele revela alguém que desenvolveu um tipo de relacionamento com Deus que não está fundamentado naquilo que ele pode fazer, mas naquilo que ele é. Ele revela alguém que simplesmente vai ao Senhor pelo prazer de estar na presença do Senhor, que encontrou na comunhão com Deus e no relacionamento com Deus a estabilidade para a sua jornada e para a sua vida. Por isso eu queria olhar para esse salmo, considerado um salmo dos filhos de Corá, e refletir sobre como a presença de Deus, como a comunhão com Deus, como o nosso relacionamento com Deus é essencial para a nossa jornada aqui. E a primeira lição que a gente tem quando a gente olha para esse salmo e para as palavras do salmista é que, mais do que qualquer bênção do Senhor, nós precisamos desejar o próprio Senhor. Porque ele começa dizendo assim nesse salmo, os primeiros versos que foram colocados aqui: quão amáveis são os seus tabernáculos. O salmista usou aqui essa expressão do tabernáculo, e a gente sabe que o tabernáculo era uma tenda que Moisés construiu no deserto. E essa tenda que eles montavam e desmontavam à medida que o povo caminhava no deserto, era o lugar onde Deus se manifestava. Ali eles ofereciam os cultos, os sacrifícios, ali eles faziam os sacrifícios de mediação, tudo estava ali centrado como a presença de Deus no meio do povo. Aliás, a palavra tabernáculo significa habitação. Então, o tabernáculo representa Deus habitando no meio do seu povo. Depois, com o caminhar, eles chegam a essa terra prometida, então Salomão constrói o templo de Salomão. Então, eles não têm mais um templo que eles montam ou desmontam, eles têm um lugar fixo, e nesse lugar fixo, eles buscam a presença de Deus, e é ali que Deus se manifesta, e é ali que eles têm esse ambiente de encontro com Deus. A gente sabe que essa ideia de um lugar onde Deus está acaba em Jesus. Porque o Jesus é o templo de Deus. Ele disse: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Ou seja, o lugar pleno da manifestação e da presença de Deus entre nós é o próprio Cristo, o Deus encarnado. E mais do que isso, depois que ele volta para o Pai, ele não tem mais essa constância, essa questão de um lugar onde Deus está, mas ele nos conscientiza, o Evangelho, de que o lugar onde Deus habita é na própria vida daqueles que são a igreja dele. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: não sabeis sois que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, você é a igreja. Hoje a igreja é aqui porque nós estamos aqui, mas se um dia nós não coubermos aqui e formos para um lugar, Deus estará onde nós estivermos, porque a habitação de Deus não é o lugar da habitação de Deus é a vida daqueles que a ele pertence. Mas então o que o salmista está dizendo aqui quando ele fala que ele anseia pela casa de Deus? Ele não está dizendo que ele anseia pela casa, mas a questão do salmista aqui é que ele anseia por aquele que habita na casa. Ou seja, a mentalidade que o salmista tem aqui é que quando ele vai ao templo, ele vai à presença de Deus. E a ansiedade dele não é pelo templo, mas é pela presença daquele que se manifestava no templo. Portanto, é uma expressão aqui de como eu amo o Senhor, viver na sua presença. Como a comunhão e o relacionamento com o Senhor é algo essencial para a minha vida. Como há prazer quando eu estou diante de Ti, no meu relacionamento contigo, na Tua presença na minha vida, como eu amo Te buscar. E como eu amo ter-te na minha vida. A ênfase aqui não é o templo, mas é aquele que se manifesta no templo. E é interessante que ele vai expressando aqui o quanto ele vê como importante esse negócio da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. E ele vai dizendo assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Percebe que aqui ele usa expressões de sobrevivência. Ele diz: a minha alma suspira. Suspirar é respirar. É um desejo intenso, é uma paixão, é uma saudade pela presença. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, olha o exemplo. É porque ela está sentada aqui na frente, então eu preciso. O meu sogro um dia me olhou e falou assim: não gostei dele, não vai lá em casa não. E eu namorei muitos anos com a Simone sem frequentar a casa dela. Então, o nosso ponto de encontro era o sábado, era a igreja, né, o lugar onde a gente tinha essa comunhão. Então, isso gerava, obviamente, saudade. Eu acho impressionante o cara não gostar de mim, um sujeito tão simpático, mas ele não gostou. E foi assim por muitos anos, né? Mas depois a gente virou amigo, eu batizei ele, e foi uma bênção, evangelizamos o meu sogro. Mas essa distância gerava em nós o desejo do reencontro. O que o salmista está colocando aqui é justamente isso, é alguém que está apaixonado por alguém e que deseja estar na presença desse alguém. Ah, você que se apaixonou, você sabe disso, você sente saudade do teu pai, da tua mãe, talvez eles não estejam mais com você, mas esse desejo do encontro, de estar na presença, o prazer de simplesmente estar junto. E é isso que ele está expressando aqui. E ele só fala, a minha alma não só deseja a sua presença, mas ela desfalece sem a tua presença. Desfalecer é perder as forças, cansar. O que ele está dizendo é assim, quando a gente está distante do Senhor, nós perdemos as nossas forças. A falta de comunhão com Deus afeta todo o nosso ser, ele está dizendo. É como se ele dissesse assim, Senhor, o meu ser inteiro, a minha mente, o meu coração, o meu corpo, dependem da tua presença a cada dia. Eu dependo dessa vida relacional com o Senhor. E o que a gente aprende com ele aqui é que a nossa vida com Deus não é justamente esse formalismo religioso, não é uma repetição de hábitos, não são costumes que a gente desenvolve, mas que a nossa relação com Deus envolve amor, sentimento, cuidado, relacionamento, porque Jesus nos apresenta a Deus como nosso Deus e Pai. Ele não é só o Deus poderoso que habita lá, mas ele é o nosso Pai, que nos ama, que nos cuida, e que quer um relacionamento verdadeiro e intencional com todos os seus filhos. E acho extraordinário a gente observar que esse relacionamento que Deus busca é para todos. Porque o salmista, ele continua esse salmo e ele diz assim, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Quando ele cita aqui o pardal e a andorinha, ele está falando de animais fracos, e que talvez diante da dimensão da criação eram os mais simples. Me faz lembrar de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando ele observa o nosso coração inquieto, ansioso com as coisas da vida, a nossa dificuldade de confiar e acreditar no acolhimento, no cuidado de Deus sobre nós, que é o mal do qual todos nós sofremos aqui. E Jesus, ele fala assim, você já prestou atenção? O teu Deus e Pai, ele cuida de pássaros, ele cuida de plantas. Isso é, pensa pela lógica, se esse Deus acolhe, cuida, sustenta, seres tão simples da criação, você acha mesmo que Deus não cuida de você e não conhece você e não conhece as suas necessidades, que as mãos de Deus não estão em você? E quando o salmista coloca aqui esses seres mais simples, ele está justamente mostrando que até os seres mais simples da criação encontram na presença de Deus acolhimento, abrigo e proteção. E talvez a gente fale aqui para pessoas que olhem para esse mundo e percebam que não são as mais relevantes. Você não é o mais bonito, você não alcançou o melhor lugar no mercado de trabalho, você não é o mais popular, você não é. É um alienígena nesse mundo. Eu me senti muitas vezes assim. Mas ele está dizendo que nos braços do Pai, nós somos amados e acolhidos. Esse amor relacional de Deus é para todos nós. Mas há uma questão aqui, porque ele diz que Deus abre os braços para nos acolher. Mas nós precisamos correr para Ele e buscar também essa comunhão. Por isso ele continua, e ele termina essa primeira parte dos versos dizendo assim, bem-aventurados que habitam em tua casa. E é óbvio que quando ele fala habitar na casa do Senhor, ele não está falando sobre morar na casa do Senhor. Né? Colocar colchões aqui e viver aqui. Não é isso. Bem-aventurados aqueles que buscam comunhão e relacionamento contínuo com o Senhor. É sobre isso que ele está falando. Que não limitaram esse tipo de relacionamento a circunstâncias, momentos, mas que entenderam que o relacionamento com Deus é algo essencial em todos os momentos, fases e circunstâncias da nossa existência. Semana passada, nós fomos ao evento da Geral de Jovem. Como era de jovem, eu fui, óbvio, né? Elismar não foi, por quê? Idade. É óbvio. Muita coisa boa, muita coisa esquisita também. Eu estou passando essa semana por um processo intenso de desintoxicação de worship. Meu irmão, ora por mim, Marcelo. Mas ora por libertação, não é uma coisa qualquer, não. Aquela música da Maria... A Maria, ela entrou uma coitando a Maria, acordou contando a Maria, falou, meu pai do céu, que coisa é essa? E assim, eu não nego a importância desses momentos e o valor que ele tem pra gente. Aliás, a gente foi abençoado lá no caos, porque a gente chegou, não tinha quarto pros meninos, não coube todo mundo no quarto, aí o Matheus fomos lá falar com a direção, aí quando a direção ouviu, falou, não tem problema, pegou uma chave e deu uma chave pra gente, de um quarto só pra gente. Então ficaram eles embaixo e eu sozinho no andar de cima, que benção. Oh, glória, voltei glorificando a Deus, assim, foi um momento maravilhoso. Muita comunhão, muita coisa boa que a gente tem ali. Mas eu coloco isso porque o salmista está ensinando para a gente uma coisa importante. Esses momentos são importantes para a gente, irmãos. Mas a nossa maturidade espiritual, a nossa profundidade na jornada espiritual, se manifesta quando a gente não limita mais o nosso relacionamento com Deus a esses momentos. Mas a gente percebe que nós precisamos viver constantemente na presença dEle. É sobre isso que ele está falando. Entendeu? Esses momentos são importantes. Mas o extraordinário é quando a gente aprende a viver o ordinário na presença dEle. Quando a gente não entra mais o domingo, a segunda, sem que a gente comece a nossa vida na oração, sem buscar a presença dEle para a nossa caminhada. É sobre isso que ele está falando. Há uma fala do Timothy Keller, que ele diz assim, a bênção não está apenas em visitar, mas a bênção está em habitar na casa de Deus, ou habitar na presença de Deus. Isso não se limita a momentos e circunstâncias, mas isso se estende a uma vida diária, onde a gente entende que tudo que a gente faz, a gente precisa viver na presença do Senhor. A segunda lição que a gente tira aqui desse salmo, além dessa busca intensa e contínua pelo próprio Deus, é sobre a realidade de que na presença de Deus, nós encontramos a força e a direção para a nossa jornada. E o salmista, ele continua, e ele diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O salmista aqui, ele lembra nessa consciência de que nós estamos nesse mundo numa jornada. É assim que a Bíblia nos faz ver a vida aqui. É, nós estamos aqui, mas nós não ainda estamos em casa. Esse conceito do peregrino, daquele que caminha nesse mundo com os olhos no Senhor e na vontade do Senhor. Pedro alerta isso também a respeito da nossa jornada, a respeito do que é a igreja caminhando nesse mundo. Ele diz assim, queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros, que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Então, a ideia que ele está desenvolvendo aqui é essa ideia de que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E a questão é como nós viveremos enquanto nós ainda estamos aqui. Como nós viveremos isso que é chamado de peregrinação. Aí ele traz aqui alguns conselhos importantes para a gente viver aqui, mas na presença de Deus. Primeiro, faça de Deus a sua força sustentadora. Porque ele continua e ele diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O que Deus está dizendo é, nós não temos forças em nós mesmos para suportar a vida aqui, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. O evangelho não fala sobre a nossa capacidade de viver no mundo fora do Criador, mas ele fala de um Deus que nos sustenta no mundo fora do Criador. Portanto, encontre a sua força na presença de Deus, na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, porque só o próprio Deus é capaz de sustentar enquanto você estiver aqui. Essa é a primeira verdade. A segunda que ele coloca aqui sobre a nossa peregrinação é, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Porque ele continua dizendo assim, felizes são esses cuja o coração se encontram nos caminhos aplanados. O que é um coração de caminho aplanado? É um coração transformado. Felizes são aqueles que estão sendo transformados no coração, de dentro para fora. É óbvio que o salmista aqui não está falando de pessoas perfeitas, porque nós não somos. Mas ele está falando de pessoas que entenderam que essa jornada, ela é marcada por transformação. Pessoas que entenderam que o maior alvo de Deus para nós, enquanto nós estamos aqui, não é a nossa autorrealização, mas é a nossa transformação. O coração que tem um caminho aplainado é o coração que está sendo conformado ao coração de Deus, que é o maior propósito que Deus pode ter para a gente aqui, que é nos fazer semelhantes ao seu próprio filho. E uma outra questão dessa jornada é, seja bênção, mesmo nos vales dessa vida. Porque ele continua dizendo, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Ele cita aqui esse vale, na tradução original do hebraico, era o vale de Baca. O vale de Baca a gente não encontra geograficamente em algum lugar do contexto bíblico. Mas esse vale que é citado aqui, ele representa um lugar de dificuldades, de escassez, um lugar de necessidades. O vale representa os lugares baixos da nossa jornada, os momentos difíceis que a gente enfrenta. E sejamos sinceros, todos nós temos os nossos vales. Todos nós temos os nossos vales. O seu vale pode ser uma enfermidade, uma luta que você enfrenta no seu corpo, ou alguém que você ama que ficou doente. O seu vale pode ser um desafio na sua vida conjugal, momentos em que você enfrenta que tem sido difícil para você suportar, encontrar um caminho, uma saída. Às vezes o seu vale é um filho. Passamos a vida inteira orando pelos nossos filhos para que eles tomem um caminho completamente diferente, e isso fala, te mostra a sua incapacidade diante das circunstâncias da vida. Às vezes o nosso vale é o desemprego, são as necessidades. Às vezes o vale é uma crise, um tempo que a gente passa no trabalho, de perseguição, intensidade, que tira a gente completamente da nossa zona de conforto. Mas o fato é que, enquanto nós estivermos aqui nessa jornada, os vales farão parte da nossa caminhada, e a gente não tem como correr isso. Mas há aqui uma questão de como sobreviver no vale, o que Deus faz no vale. E a primeira coisa que o salmista está ensinando para a gente aqui é: Deus nos usa nos vales da vida. Deus nos usa nos vales da vida, porque quando ele diz assim, o qual, esse o qual é o peregrino de Deus, é aquele que tem o seu coração aplainado por Deus e que é colocado no vale, nas estradas tortuosas que precisam ser consertadas. Então, tenta escutar aqui o que Deus está dizendo. Aqueles que caminham com Deus são usados por Deus em lugares de deserto e de escassez. Ele está mostrando para a gente que se a gente espera que Deus nos coloque em circunstâncias e momentos que sempre são favoráveis e confortáveis para a gente, esquece, esquece. E como isso é contrário ao nosso desejo? Fala a verdade. Quem aqui não queria um marido perfeito do jeito que você imaginava? Fala a verdade, irmã. Você não olha às vezes, coça a cabeça e fala assim, Senhor, o que aconteceu de errado? Não é assim. Quem não queria uma igreja onde todo mundo pensa igual? Pensa eu como pastor, coisa mais linda. Não, um monte de gente pensando igual, querendo as mesmas coisas. Falou, Senhor. Mas ele não faz isso. Quem não queria estar num ambiente de trabalho onde você fala assim, é pacificado, tranquilo, todo mundo equilibrado, ninguém desfaz de ninguém, ninguém cobra ninguém, ninguém... Quem não queria isso? Eu não queria isso. Fala a verdade. Quem não queria uma família perfeita? Oh, meu Deus. Quem não queria uma família perfeita? Mas o que ele está dizendo aqui é que Deus nos coloca justamente em lugares que nos geram desconforto, que são diferentes de nós. Por quê? Porque o propósito de Deus é usar a nossa vida no vale. Percebe? E isso aqui muda toda até a nossa oração, porque normalmente a gente ora dizendo, Senhor, muda o meu marido, muda a minha igreja, muda os clientes da minha igreja, muda meu chefe, muda meu funcionário preguiçoso, muda. E nós devíamos orar dizendo assim, Senhor, eu não sei porque o Senhor me deu essa pessoa, eu não sei porque o Senhor me colocou aqui, mas de que maneira o Senhor vai usar a minha vida na vida dessa pessoa? Essa é a dimensão da consciência que o salmista desenvolve em nós. Deus nos coloca em caminhos tortos, para que através do nosso coração transformado, esses caminhos tortos sejam aplanados. A segunda realidade aqui do vale é que Deus nos transforma enquanto a gente trabalha por Ele e para Ele. Porque Ele continua e Ele diz assim, vão, esses peregrinos de Deus, eles vão de força em força. A expressão aqui, força em força, representa um intenso crescimento contínuo espiritual. A ideia é, enquanto nós lutamos por aquilo ou por aqueles que Deus colocou nas nossas mãos, Deus está atuando em nós. Enquanto a gente se dispõe à vida, a dizer, Senhor, a minha vida está diante de Ti. Eu não sei porque o Senhor me deu essa pessoa. Eu não sei porque o Senhor me colocou nesse vale. Eu não sei porque dessa situação. Mas enquanto eu luto, eu me esforço, o próprio Deus atua em mim e transforma a minha vida e me torna mais próximo dos propósitos dEle. Olha, eu não sei, sinceramente, quais são as suas lutas. Eu não sei, de fato, quais são os seus vales. Eu não sei quais são as questões que te tiram da tua zona de conforto. E quando você dobra os joelhos, você lembra intensamente. Mas eu sei que enquanto a gente ora, enquanto a gente luta, enquanto a gente busca, Deus está atuando intensamente nas nossas próprias vidas e nos transformando aquilo que é o propósito maior dEle a nós mesmos. A segunda lição é que a presença de Deus é essencial enquanto nós vivemos a jornada aqui. A terceira e última lição que eu tiro desse salmo a respeito de como é importante a presença de Deus enquanto nós estamos aqui é que a presença de Deus é o maior bem mais precioso das nossas vidas. O salmista nos faz observar isso. Ele continua a partir do verso 10, ele diz assim, pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa de Deus e permanecer nas tendas, a permanecer nas tendas da perversidade. Percebe que ele faz aqui duas comparações. Eu prefiro estar nas portas da casa de Deus. Dentre os trabalhos que se exercia no templo, o mais simples era o trabalho que se exercia nas portas do templo. Então era a função mais humilde, era o lugar mais humilde. Mas ao mesmo tempo ele faz um extremo dizendo, eu prefiro as portas do que as tendas da perversidade. Aqui é uma relação aos grandes banquetes que eram oferecidos naquele contexto. festas que eram oferecidas em tendas que eram montadas no Oriente, onde você tinha banquetes de tudo, ou nos próprios palácios, onde essas pessoas eram convidadas, e ali você tinha glutonaria, ali você tinha todo tipo de prazer carnal, de toda a satisfação fora da presença de Deus. E o salmista diz assim: eu prefiro, Senhor, o lugar mais simples na tua casa, o lugar mais simples que tu me deres na tua presença, do que desfrutar dos maiores prazeres que esse mundo e essa vida podem nos dar. Ele está dizendo que não existe uma satisfação fora de Deus que seja maior do que a vida mais simples na presença de Deus. É isso que ele está dizendo. Me faz lembrar daquele filho pródigo, da parábola do mestre, que um dia olha para o pai e fala assim: pai, me dá a minha parte, porque eu quero curtir a minha vida. Eu quero viver os prazeres dessa vida. E o texto fala que ele gasta o recurso dele com prostituição, com todo tipo de prazer carnal, com todo tipo de festa desse mundo. Mas um dia ele acorda e fala assim: eu sei que o lugar mais simples na presença do meu pai é melhor do que essa vida que eu estou vivendo distante dele. E é justamente sobre isso que ele está dizendo: eu prefiro, Senhor, o mais simples lugar na tua presença do que qualquer tipo de satisfação que esteja fora de ti. E aqui é uma questão importante, porque a presença de Deus é um bem mais precioso que nós podemos ter. E tudo que, de fato, a gente precisa, a gente encontra nessa presença. Ele detalha sobre tudo aquilo que a gente vai encontrando nessa comunhão com Deus. E ele diz assim: porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, o Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O Senhor é sol, é vida. Dentro daquele contexto, o sol representa vitalidade, alegria, crescimento. O salmista está dizendo: na tua presença, Senhor, eu encontro tudo o que eu preciso para viver. No teu cuidado e no teu amor. Ele diz: o Senhor é escudo, proteção. Jesus disse que aqueles que são dele são guardados nas suas próprias mãos e que ninguém pode tirá-los. É escudo, é proteção, é cuidado. E ele também diz: o Senhor não nega bem algum, aqueles que a ele pertencem. E a gente pode pensar assim: bem algum, dinheiro, prosperidade, bênçãos materiais. Não, não, essas coisas a gente ganha de outras formas. O bem algum é aquilo que de fato é para o nosso bem, para a nossa transformação, para que o propósito do Senhor se cumpra em nossas vidas. Como disse o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele disse: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. O bem aqui, meu irmão, é o propósito de Deus cumprindo-se na sua vida. Às vezes o teu bem são as suas lutas, que te colocam de joelhos e que te fazem lembrar todo dia que você depende de Deus. Às vezes o teu bem é Deus tirando você da tua zona de conforto. Porque é ali que a gente reconhece o quanto nós dependemos dele, o quanto nós não somos nada sem ele. O bem é Deus atuando em nós para o nosso bem, no sentido de que o seu filho gerado em nós se torne cada dia mais tudo em nossas vidas. O nosso bem é a nossa transformação, é a nossa santificação, que nos leva mais perto de Deus. E a comunhão com Deus é a estabilidade da nossa vida. Agora, o que é extraordinário nesse texto, e eu concluo aqui, é a gente perceber alguém que decidiu buscar a presença de Deus, não por aquilo que Deus pode dar, mas por aquilo que Deus é. É alguém que encontrou na presença de Deus o seu bem maior. E eu lembro aqui, quando Jesus, o nosso Senhor e Deus, entrou na história, e ele olha para uma multidão de pessoas, que vinham aos seus encontros, que vinham ouvir as suas pregações, mas ele, com o coração doído, ele fala: vocês estão aqui não por mim, não por minha palavra. Vocês estão aqui porque vocês viram milagre, bênção, vocês querem mais. A atração de vocês e a razão de vocês é isso. E não sou eu, não é a minha palavra. Mas esse salmo, ele nos ensina a respeito de um prazer que a gente encontra não naquilo que Deus pode nos dar, mas num prazer que a gente encontra naquilo que Deus é. Razão da nossa vida, nosso sustentador. Uma alegria que vem da presença, da comunhão, do relacionamento com Deus, que satisfaz a nossa alma. Eu queria concluir colocando 3 ou 4 reflexões aqui para a gente fechar. Primeiro, você tem buscado mais Deus ou mais as bênçãos que Ele pode te dar? Com toda a sinceridade, se você parar um pouco para refletir sobre as suas orações, qual é a maior intensidade dos seus clamores e pedidos? O que é mais importante para você? Aquilo que você quer de Deus ou o próprio Deus? O salmista nos ensina sobre uma sede pelo próprio Deus. Uma fala de John Piper, quando ele dizia que o maior presente dos servos de Deus é o próprio Deus, a comunhão com o Senhor. Segundo, você tem encontrado na presença dele a força da sua jornada? Em quais áreas da sua vida, talvez, você está tentando lutar por suas próprias forças? É uma crise no trabalho? É uma crise conjugal? É um filho? O que você está tentando dar um jeito a partir de si mesmo? E quem sabe você precisa reconhecer hoje diante do Senhor: Senhor, sem o Senhor eu não consigo. O Senhor é minha força, o Senhor é meu sustento no vale, nas lutas. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. Em terceiro lugar, em qual vale Deus quer usar a tua vida? Em qual vale Deus quer usar a tua vida? Porque, como eu disse, isso é completamente contrário às nossas expectativas, irmãos. Nós queremos lugares tranquilos. Nós queremos lugares apaziguados. Nós queremos estrada já pavimentada. Mas é uma frase do Zé Machado, que eu gosto muito, e que eu nunca entendi muito bem, mas quando eu li esse salmo, acho que eu entendi melhor. Mas ele dizia assim: quanto mais fiel você for ao Senhor, mais problema Deus vai te dar. Ou, quanto mais fiel você for naquilo que Deus coloca nas suas mãos, mais problema Ele vai colocar nas suas mãos. E faz sentido, porque ele está dizendo aqui que Deus nos usa nos caminhos áridos, nos vales. Ou seja, Deus quer usar a nossa vida no caos. Portanto, não estranhe as circunstâncias que te tiram da área de conforto, inclusive as pessoas que são diferentes de você, mas que fazem parte da tua vida, porque Deus pode estar usando você no contexto da transformação dessa pessoa. Aí você fala assim: então vale a pena ser fiel a Deus? Porque se eu for fiel a Deus, Deus vai me dar mais problema. Vale a pena, porque enquanto nós atuamos naquilo que Ele coloca nas nossas mãos, Ele atua em nós. E esse é o grande projeto. Enquanto eu luto por aquilo que Deus me chamou para lutar, Deus luta em mim, de força em força, e me transforma, e me santifica. Por último, onde você tem buscado a sua real satisfação? Porque é extraordinário a gente perceber um salmista dizendo: a minha satisfação, o meu equilíbrio, eu encontrei na presença, no relacionamento com Ele. Talvez você pare com honestidade agora e perceba que você tem tentado encontrar a alegria, a satisfação, o equilíbrio em alguma coisa dessa vida. Mas Deus está dizendo que a única satisfação e equilíbrio verdadeira que nós precisamos e buscamos, nós só encontramos quando nós vivemos na presença e na comunhão com o Senhor. E essa satisfação que só o Senhor nos dá invada as nossas vidas e a nossa caminhada. Pelo nome de Jesus. Amém. Vamos em pé.
Tua presença, Senhor, vale mais do que tudo, Senhor. Glória a Deus. Tua
Para você hoje, se você tem questões da sua vida a serem reajustadas, eu tenho certeza que você tem uma lista de coisas, não tem? Eu não tenho porque eu sou pastor e eu sou perfeito, mas vocês, eu tenho certeza que a gente tem uma lista enorme de coisas que a gente sabe que a gente precisa reajustar, organizar. E eu podia dizer para você hoje assim, pensa naquilo que está pior, assim, para você começar a consertar, para que a tua vida fique melhor. Então, assim, pensa, qual é a área da sua vida que você precisa se dedicar mais para que as transformações comecem a acontecer na tua vida? Eu tenho certeza que você tem algumas coisas aí que você pensaria. Mas sabe o que a gente aprende no Salmo 84? Que o ajuste da nossa vida começa quando a gente ajusta o nosso relacionamento com o Senhor. Você não precisa ser uma esposa melhor, você precisa ser uma pessoa mais perto do Senhor, que te capacite e te transforma para que você cumpra a sua missão. É isso o grande clamor desse salmo, é mostrar que toda a sustentação da nossa jornada, tudo que a gente precisa nessa jornada, todo o poder, toda a sabedoria, toda a virtude, para que nós sejamos usados por Deus, como disse o salmista, nos vales. Eu tenho certeza que você tem seus vales, meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza que você tem ambientes que você, por vezes, não sabe o que fazer, como agir. Eu tenho certeza, mas toda a capacitação e virtude e poder e força que a gente tanto procura começa no nosso relacionamento com Deus. A fonte do poder, a fonte da alimentação, a fonte do sustento, a fonte da sabedoria, tudo que nós precisamos, nós só encontramos nele e na presença dele. Então eu não vou fazer um apelo aqui para que você arrume aquilo que precisa ser arrumado. Eu vou dizer assim, arrume o teu relacionamento com Deus. Eu queria muito que você saísse de tudo que a gente falou aqui hoje. Que você saísse daqui extremamente desafiado com a maior luta que nós enfrentamos, que nós temos enquanto nós estamos aqui. Que é essa luta em manter a nossa vida na presença dele. A sua maior luta aqui é viver uma vida na presença de Deus. É vencer todos os seus inimigos da oração, do relacionamento com Deus, do tempo com a palavra. O salmista nos ensina que o extraordinário é quando a gente entende o quanto Deus é essencial no ordinário, no simples, nas dimensões mais comuns da nossa vida. Ou seja, você não precisa de Deus e da presença de Deus só hoje nesse culto, você precisa amanhã também no teu dia de lazer. Você precisa segunda-feira no teu dia de trabalho. Você depende dele, é isso que o salmista está dizendo. Portanto, sai daqui para reorganizar o teu relacionamento com ele. Com ele. Esse Deus acolhedor, como disse o salmista, ele acolhe os pardais, os passarinhos. Se até os seres mais simples são acolhidos por esse amor e por esses braços, quanto mais você, por quem Deus deu a vida na cruz do Calvário. Eu queria muito te desafiar a sair daqui hoje, pensando sobre tudo aquilo que tem talvez impedido você de ter uma vida na presença dele, de mais comunhão com ele, confiando que é nessa presença que você vai encontrar todos os recursos para cumprir a sua jornada em Cristo. Amém? Oremos. Ô Pai, pelo nome de Jesus, Senhor, pela graça de Jesus, Senhor, nós aprendemos com esse salmista sobre o valor de uma vida em Tua presença, Senhor. E é pelo nome dele, Pai, que nesse momento nós levantamos um clamor diante de Ti, Pai. Ô Deus, pelo nome santo do Senhor Cristo, Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai. Nós reconhecemos que a força e o poder necessários não estão relacionados às virtudes humanas, a metodologias, mas estão relacionados ao poder do Senhor sobre as nossas vidas. E o salmista nos ensinou que o Senhor quer usar os nossos corações aplainados, transformados, em outros corações que talvez ainda não tenham sido tão transformados, em outros ambientes dos vales da vida. Nós clamamos em nome de Jesus. Deus que conhece o vale de cada um que está aqui hoje. Nos ajude, nos dê poder, força e sabedoria dos céus, Pai. Para que a gente consiga sair daqui de fato para viver dentro dessa consciência missional que o Evangelho nos dá, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas mais do que isso, Pai, nos ajude a vencer todos os nossos inimigos da comunhão com o Senhor. Talvez existam pecados, Pai, que precisam ser vencidos hoje aqui, Deus, abandonados. Atitudes, ações que a gente sabe que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Nós clamamos, Pai, pelo poder de Jesus e pelo Espírito do Senhor, que sejamos libertos, Senhor, para uma vida na Tua presença, Senhor. Ajude-nos a reajustar a nossa rotina, as nossas demandas, e que os nossos corações e as nossas mentes consigam ser convencidos, Pai, do quanto nós somos dependentes de Ti, de que a maior satisfação da nossa existência nós encontramos na Sua presença, Senhor. Pelo nome de Jesus, consagramos a nossa semana a Ti, pedimos a Ti, Pai, ajude-nos de fato a vencer os inimigos da comunhão, do relacionamento, Senhor, para que na Tua presença, Senhor, na Tua presença, sejamos transformados, acolhidos e usados por Ti. Pelo nome de Jesus, Pai, pela graça de Jesus, Senhor. E a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações de Espírito estejam sobre todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.